Há, porém, temas que são capitais, de grande importância, e que às vezes nós dele pouco falamos, mas que servem de modo a ajudar a criatura a viver na Terra esses velozes dias da existência, que são sempre mais rápidos do que se imagina, normalmente quando nós já passamos de uma certa idade. O tempo corre e é preciso aproveitar o tempo, porque não importa, isto é fato, viver muito ou pouco. O importante é viver bem o pouco ou muito que se viva. Viver com energia, com equilíbrio e com força para vencer os obstáculos. Sendo que o maior obstáculo do ser humano está dentro dele mesmo. Daí um axioma antigo, esotérico, que diz que vencedor é aquele que se vence a si mesmo. Que nós precisamos ter vitórias em nós. E às vezes só pensamos nas vitórias no mundo. E queremos exigir dos outros aquilo que nós não realizamos em nós mesmos. E aí surge um ponto que gera um certo otimismo em face da existência. Pois, embora estejamos limitados à vida física enquanto vivemos, em uma espécie de um casulo, onde nos aprisionamos, onde nossa alma vive, uma prisioneira saudosa do infinito, nós não deixamos de ter possibilidades de uma extensão de nós mesmos para a natureza que nos cerca e para o infinito, onde estão as gradações da sabedoria divina. Primeiro, quero sintetizar dizendo que mais próximos de nós, pois somos também nós, um ser oriundo da natureza, quanto organismo, enquanto as funções biológicas e fisiológicas, nós temos, repito, em torno de nós e também dentro de nós, elementos que compõem a natureza. E que, sintetizando, embora haja outras minudências, são esses elementos: terra, água, fogo e ar. Que, dentro da linguagem da Idade Média, tomaram nomes como salamandras para o fogo, gnomos para a terra, ondinas para a água e sílfides para o ar. Esses elementos estão em nós, como estão em toda a natureza, nos vegetais, nos minerais e nos animais. Quando nós temos uma consciência dirigida a um ponto mais alto, esses elementos evoluem através de nós, seres humanos. Os gnomos evoluem, as silvas, as ondinas, as salamandras também evoluem. E a natureza toda que nos cerca, agradecida, oferece recursos que vêm minorar os nossos males físicos. Por isso que o espírito que surgiu de um tempo para cá com referência à ecologia é uma inspiração divina. Porque até então os homens achavam que poderiam fazer o que quisessem com a nossa chamada mãe natureza e que tudo ficaria ao Deus dará, que nada aconteceria. Provou-se logo que nós inadvertidamente extrapolamos de nossas possibilidades de dignidade mesmo e nos prejudicamos como um retorno. Por quê? Porque grande parte desses elementos, gnomos, sifos, ondinas, salamandras, morreram. E a morte desses elementos implica no enfraquecimento da mãe divina, da natureza. Alimentar e viver e distribuir bem a nossa energia para esses seres, revitalizando-os, traz-nos engrandecimento também. Não só engrandecimento físico, mas moral. Porque quem faz o bem enriquece a sua mente e seu coração. E fazer o bem a elementos que precisam de nossa natureza para evoluir, porque, diga-se passagem, há uma hierarquia evolutiva que vem desde esses elementos primeiros ou primários até aqueles que já são declarados como minerais, vegetais, animais e que teosoficamente se chamam o nosso reino hominal. Então, esses reinos precisam um dos outros para poder haver um equilíbrio cósmico e telúrico. Tratar bem uma planta traz de imediato uma compensação vibratória de gratidão. Tratar bem um mineral traz para nós esta gratidão redobrada, porque ele já tem uma intensidade vibratória maior. Tratar bem um ser humano, mais ainda, porque ele tem uma vibração mais intensificada. Então, os seres que se tratam mal entre si estão dissolvendo as possibilidades evolutivas. E o tratar mal não implica em coisas não compreensíveis. É tratar mal quem não é afável com seus semelhantes, quem age com brutalidade, quem não tem um sorriso para seus amigos, até para seus ditos inimigos, que não abraça ninguém, que não quer saber se a criatura está bem ou vai mal, se ela precisa de alguma coisa ou não. Quer dizer, o teor da fraternidade é que começa a definir a dignidade evolutiva do ser humano. Ser fraterno é ser discípulo da dignidade e da luz divina. Assim, nós somos dependentes desses seres, na primeira escala, muito dependentes. Devemos respeitar os gnominhos e respeitar as sílvias, as ondinas e as salamandras, sendo que muitos místicos, aguçando a sensibilidade deles, chegam a ver estes elementos da natureza, que para entendimento deles, embora eles tenham forma imprecisa, eles assumem formas correlatas com as primeiras ideias que os homens fizeram deles. Aí nós vamos ver a ideia nítida, por exemplo, como Walt Disney, na Branca de Neve, coloca aqueles anõezinhos que a seguem, nada mais são que gnomos. Nós vemos na literatura espiritualista, de grandes autores, com grande inspiração, eles formalizam esses elementos de uma forma linda. E os pintores também se valem desses conhecimentos para fazer quadros que encantam. Veja que beleza é, no caso, uma ondina, uma figura que tem uma forma líquida e, ao mesmo tempo, assemelhando-se a uma bela mulher de cabelos leves e soltos e com a cauda de um peixe encantador. Vê-se, por exemplo, as sílfides como seres levíssimos, de asas transparentes que perpassam por todos os lugares. Vemos assim os gnomos, as sílfides, e vemos as salamandras que são como chamas vivas que saem do fogo e assumem estruturas quase similares às formas humanas, e que caminham pelo espaço independente do combustível que as anima. Então esses elementos todos são vistos já, repito, pela materialização advinda da mente humana, que é a criadora, e passaram a ter tais aparências maravilhosas. Defendida esta área da natureza mais próxima, não podemos esquecer que, segundo a vida que tenhamos, os pensamentos que cultuarmos, as palavras que pronunciarmos e as atitudes que tivermos, nós vamos ter ligações com duas espécies de seres no espaço, que rapidamente se chama de astral. E a teosofia divide bem um astral inferior e um astral superior. Se os nossos pensamentos, palavras e atos são maus e negativos, nós vamos trazer para junto de nós, digo junto mesmo, porque nós temos uma aura que serve de agrupamento a esses elementos, segundo os pensamentos que temos. E vamos trazer para nós algo de fantástico. E é bom prestar atenção nisso, porque isso não é brincadeira, é uma verdade, não é? E há essas forças vivas do astral, quando negativas, nos perseguem, motivam doenças, dores, separações, desentendimentos. Na medida que temos o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja, por exemplo, nós vamos alimentar com esse caldo escuro de ideias negativas esses seres que, correlatos ao que pensamos, passam a ser coisas nossas e nos prejudicam. No astral superior, nós temos aqueles que chamamos sírios de piedade, anjos da guarda, mestres de sabedoria, anjos tutelares e assim por diante. Se a nossa mente é, pois, possuída de leveza e o nosso coração está limpo, cheio de amor e doçura, amando primeiro a natureza e depois sentindo a beleza do cosmos de Deus, nós vamos ter a proteção desses seres. Para onde formos, levaremos essas luzes em torno de nós. Tudo é relativo ao que cultuamos mentalmente. Quando nós usamos os atributos normais da natureza, como sendo o apetite pelos alimentos, e o temos com normalidade, nada afeta. Agora, quando nós usamos a gula como base, elemento nosso de uma espécie de egoísmo dos vegetais, dos animais que os devoramos, nós vamos matar mais vidas do que são necessárias. Imaginem que em cada grão de trigo há milhões de germes vitais relativos aos que os antigos chamavam eons, seresinhos que estão ali. E é por isso que o pão nos alimenta. Então, se nós resolvermos nos alimentar excessivamente de trigo ou excessivamente de qualquer outro vegetal, e pior ainda, de animais, nós estamos recebendo em troca uma espécie de reclamação da natureza, uma súplica da natureza, uma ansiedade da natureza que quer que nós sejamos mais equilibrados. Sendo a criatura parcimoniosa, metódica no alimentar-se, ela vai ter a sua digestão mais bem feita, na sua defecação ela vai levar elementos novos de fecundação à terra e vai ter um retorno de felicidade orgânica. O sexo é indispensável, foi dessa maneira que as inteligências divinas formularam para que houvesse nos animais nos vegetais, que são também sexualizados, e nos seres humanos, a continuidade da existência. Mas ele não é para ser usado pela volúpia, pelo prazer, pela paixão, pelo desespero, porque vai acarretar para nós mares terríveis. Nós estaremos colocando em carga de vibrações seres que têm inteligência e vida, como são os óvulos e os espermatozoides. Então, essas cargas de esperma lançadas à torta à direita e na volúpia, os próprios óvulos em demasia, tudo isso acarreta para o ser um prejuízo, porque a natureza está sendo desequilibrada. E esse desequilíbrio da natureza vai trazer para nós consequências nefastas. Quando os místicos apelam para a pureza, eles não estão sendo exagerados. Eles assim o fazem porque conhecem esses mecanismos do ocultismo verdadeiro, da razão de ser da vida, que tudo se faz através do equilíbrio, que está, desde a Grécia, equacionado numa frase no tempo de Delfos: nada em excesso. De todo excesso vem um prejuízo para todos nós. Tudo. Haja vista nas coisas mais simples, como beber um pequeno cálice de vinho, que é saudável, e tomarmos uma garrafa inteira, que é destrutiva. Quando tivermos, assim, o equilíbrio exato de nossas funções, os pensamentos equilibrados, com as palavras equilibradas, com as ações equilibradas, nós vamos receber a presença divina de nosso Mestre verdadeiro. Todos nós temos um Mestre interno. Não esqueça isso, que é muito bonito. Esse Mestre interno está contido no nosso eu divino. Está ali dentro escondido. E é por isso que nós podemos ter, mediante esse Mestre interno, a ligação com um Mestre relativo a ser aquele que vai nos guiar do alto quando estamos na Terra, tendo merecimento de receber dele a inspiração ou a mensagem mesmo, e mais tarde, quando já não tivermos mais corpo físico, este Mestre nos encaminhará pelos planos sutis da imensidade. A vida, portanto, é muito mais complexa do que nós imaginamos. Tudo é uma questão de não censurarmos, mas de lastimarmos. Porque o pior dos males é a ignorância espiritual. Todo mal que praticamos vem da ignorância espiritual. Porque assim seria impossível que, em conhecendo determinadas regras e máximas indispensáveis a uma vida feliz, nós esquecêssemos essas regras e nos abismássemos na tragédia de nós mesmos, não é? E o próprio Jesus nos diz numa síntese fantástica que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Exatamente deste desconcerto emocional, desses desejos passionais que são oriundos de ignorarmos as consequências de cada ato. Pois cada ato é causa de algo que vem a ser um efeito, quando os efeitos, por sua vez, se transformam em causas e assim sucessivamente, até um retorno àquilo que praticamos, que será mais definido quanto mais intenso for o nosso ato. Entende? Um ato simples. Uma pessoa, por herança, às vezes, por uma má educação, até doméstica, ela é agressiva. ela não deixa de receber da lei as reações, porque é uma lei que preside todos esses acontecimentos. Mas se ela, imagina, tendo exatamente uma tendência desagradável para ela e para nós e para o mundo e para principalmente seu espírito, ela consegue frear essa tendência e modificar-se. Esta dá um salto do plano humano para o plano divino. Porque Jesus também explica de um modo extraordinário que um pecador que se arrepende merece mais facilmente a salvação e o amparo. Disse isso por outras palavras, mas cujo teor filosófico de sua doutrina mostra que ele não condenava mesmo aqueles que pecassem, porque ele sabia que os chamados pecados eram transgressões feitas e alinhavadas pela ignorância. Quando alguém praticava algum mal, ele pedia que se arrependesse, suplicava que se arrependesse de uma forma sucinta e clara: vá em paz e não peque mais, para que mal pior não te aconteça. Então o sábio dos sábios nos ensinou muito. E se formos sair do Evangelho do Cristo para a doutrina de Buda, vamos encontrar ainda mais sólido tais ensinamentos referentemente ao desprendimento necessário. Somos muito presos por hábito, por educação e por herança, por atavismo. Nós nos prendemos demais às coisas perigosas que tanto têm atrapalhado gerações sobre gerações. Felizmente, alguns seres compreenderam o caminho da liberdade interior. E palmilhando essa senda invisível aos olhos profanos, atingiram o plano superior da consciência, onde a divindade habita e retribui pelos que se libertaram a liberdade do mundo e das dores, e logicamente do karma necessário. É o que eu tinha a dizer hoje.